hoje, queria iniciar fazendo uma oração com vocês. Então, feche seus olhos. Senhor Deus, Eterno Pai, Santo Espírito de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor para compreender o que o Senhor tem a nos dizer. Mas não só isso, para também nosso coração esteja disposto, disponível a mudar de concepção, a mudar de rota, a voltar para o Senhor, para um lugar que a gente não deveria ter saído. Que o Senhor fale aos corações aqui, às mentes, sobre esse assunto que não é fácil de ser dito, de ser falado, mas se faz extremamente necessário. Essa é a nossa oração, o nosso desejo sincero, no nome de Jesus, amém. Hoje eu tenho uma difícil tarefa de falar com vocês sobre um tema que, quando ele é falado, já está ali na tela, quando esse tema é falado, ele causa indignação em algumas pessoas, ele causa discordância em outras pessoas, e talvez vocês que estão aqui hoje podem sentir um pouco disso. Alguns de vocês podem dizer assim, opa, discordo disso, ou vocês podem ficar um pouco indignados com alguma coisa que eu venha dizer, principalmente porque a gente vive numa sociedade que fala muito sobre liberdade, e vocês vão concordar comigo sobre isso. A nossa sociedade atual fala muito sobre liberdade, mas fala pouquíssimo sobre a verdade. Então, o tema, ele está aí na tela, Como Viver no Mundo Sem Abrir Mão do Evangelho, esse é o título da nossa série, e o subtítulo é Sexualidade e Família. A gente tem vivido numa sociedade onde o relativismo parece ser a melhor forma de se posicionar, quando, na verdade, vocês que estão aqui sabem que não é bem assim, porque quando a gente vai para a palavra de Deus, para a Bíblia, não existe possibilidade de relativismo. Ou você crê na Bíblia, cada um de vocês que estão aqui hoje, ou vocês creem na Bíblia por completo, ou vocês não creem na Bíblia. Não existe a possibilidade para nós cristãos de dizer assim, eu creio na Bíblia em alguns pontos e em outros não. Não tem essa possibilidade. Se você pensa dessa forma, eu estou lhe trazendo essa notícia de que não existe relativismo para o cristão. Enquanto eu elaborava essa mensagem, eu fiquei pensando, como é que eu posso, então, tratar desse tema sexualidade e família no púlpito sem causar tanto? Fiquei pensando sobre isso, porque à medida que eu fui escrevendo, lendo, pesquisando, lendo a Bíblia, o trecho que eu vou ler com vocês, eu fiquei me perguntando isso, porque ficou causando em mim primeiro. Eu comecei a perceber aspectos e eu comecei a ficar muito incomodado e eu disse, poxa, eu vou falar isso em púlpito e qual é a melhor forma de eu fazer isso? E aí, novamente, mais uma vez, eu constato que o Evangelho de Cristo, ele não tem como ser polido. Tentando arrumar esse meio termo aí, eu constato isso, que não tem como polir o Evangelho de Cristo, não tem como florear o Evangelho para que fique soando bem aos ouvidos. O Evangelho de Cristo, ele não nos dá essa possibilidade, ele é a verdade. Lógico que quando a gente vai falar de temas assim aqui, eu, Manuel, qualquer outra pessoa que vem aqui, a gente faz isso com muita graça, com muito amor, pensando em como comunicar isso para vocês, mas sempre relembrando que o Evangelho é um chamado contra a cultura, contra cultural, reformulando, contra cultural, que nada contra o fluxo natural da sociedade. Esse é o Evangelho de Cristo. Logo, se a gente trata de temas delicados, eles vão nadar contra o que tem acontecido na sociedade hoje. E a gente não ataca a sociedade, mas a gente traz uma regeneração que é de Cristo através dessas mensagens. Dito isso, a minha oração é para que o Espírito de Deus, ele abra o nosso entendimento, seu entendimento, que vai ouvir as palavras que eu vou falar, para que você possa enxergar o que eu vou dizer, as verdades que eu vou dizer a respeito desse tema, mas também que você possa crer nas verdades bíblicas, acerca da realidade sobre família e sexualidade. No nosso tempo, tudo parece escorrer pelas mãos. Vocês concordam? E aí, em 1982, isso não é tão novo, tá? Escorrer pelas mãos, essa sensação não é tão nova. Em 1982, esse poeta aí chamado Lulu Santos, e eu coloquei essa foto aí em memória de Wanderson, nosso guitarrista, porque na hora eu lembrei dele. Ele cantava assim, ó, ele escreveu isso: hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. Não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo o que há para viver. Vamos nos permitir. Lulu Santos, em 82, já relatava e retratava essa sociedade em que as coisas escorrem pelas mãos. Então, vamos fazer o quê? Aproveitar o máximo que a gente puder. Vamos se entregar aos nossos desejos. Foi isso que o poeta Lulu falou em 82. Em contrapartida, existem outros caras que pensam um pouquinho mais, e aí a gente tem o Zygmunt Bauman. Ele fala que ele chama essa nossa era de modernidade líquida. Essa sensação de que as coisas escorrem pelas mãos, o Bauman deu esse título de modernidade líquida. Um tempo em que nada permanece sólido, nem no trabalho, pessoa pula de trabalho como se trocasse de roupa, nem nas amizades, nem nos afetos, nada permanece muito sólido. E como cristão e psicólogo também, eu tenho visto de perto, no consultório e na igreja, né, um ambiente feito por pessoas que as consequências disso têm afetado as famílias de forma direta. Tem sido cada vez mais comum para mim ouvir histórias de casais que se divorciam com muita facilidade. O divórcio, ele tem tomado uma proporção muito grande. O divórcio tem sido uma das primeiras opções nos conflitos entre casais, coisa que era, pelo menos, meu pai e minha mãe. Meu pai morreu sem separar da minha mãe, apesar de estar separado dentro de casa. Mas aquela coisa de dizer assim: casou, eu vou segurar essa pessoa até o fim. Hoje, os casais não querem nem casar mais. E aí, quando a gente conversa aqui ministerialmente, o conselho se reúne para conversar sobre quem são as pessoas que fazem parte da nossa comunidade. Por isso que eu disse a vocês, tá? Não é um tema difícil de se falar, mas é necessário. Quem são as pessoas que são da nossa comunidade, que moram junto, mas não são casados? Isso nos preocupa. Vamos conversar sobre isso? E aí, conversando sobre isso, a gente começa a constatar de que os casais, eles também têm preferido não casar. Pessoas que buscam a não monogamia como uma tentativa de lidar com suas tentações. A pessoa não consegue ser de uma pessoa só. E aí, tem caído nesse discurso de monogamia para quê? Quer tornar o afeto do outro algo privativo? Minha esposa compartilhou comigo essa semana uma postagem de uma menina na rede social, uma influência aí, que fez uma postagem muito clara sobre isso, que a monogamia é um jeito de você aprisionar o outro, o afeto do outro a você, e ela falando contra isso. Também é comum ouvir história de mulheres exaustas emocionalmente. Tenho visto muito isso. As mulheres têm tentado sustentar os lares sozinhas. E aí, se isso é uma consequência do feminismo ou não, eu não sei o que é. Me parece que as mulheres lutaram para uma posição na sociedade, aí alcançaram a posição para dizer assim: não, quem disse que é só homem que pode fazer tudo? E agora as mulheres estão cansando desse lugar. E estão dizendo assim: espera aí, esse lugar de trabalho árduo e duro realmente é para um lombo masculino. Não sei se é isso, mas o fato é que as mulheres, elas estão exaustas emocionalmente porque estão sustentando os lares sozinhas. E aí percebam que não tem a ver com trabalho, tem a ver com a casa. Homens, em contrapartida, passivos, inseguros, sem senso de direção, o cara não sabe para onde vai. O emprego que ele está hoje, se não está dando muita grana, vou procurar outro emprego, outra área de emprego e não melhorar na sua, e assim fica pulando sem direção, sem rumo, repetindo uma coisa que é chamada de ausência paterna. O cara teve isso dentro de casa, não teve uma boa referência e fica repetindo isso. Esse é um retrato da nossa sociedade atualmente. E no meio de tudo isso, a sexualidade, ela vai perdendo seu sentido sagrado e vai se tornando um palco de confusão, sexualidade confusa. Eu vi um relato de um homossexual mais velho, assim, mais coroa, das antigas. E ele chateado, dizendo assim, hoje em dia tem tanta sigla que na minha época era só bicha. Eu era uma bicha, não tinha tanta coisa. E o cara revoltado, o cara era homossexual e revoltado com a galera. E eu comecei a ver outros relatos assim. E eu estou dizendo isso porque a sexualidade ela vai ficando confusa. A pessoa não sabe nem o que é. E aí isso vai gerando também um consumo e gerando também feridas emocionais profundas. Recentemente, esse cara aí que eu coloquei na tela, o influenciador Felca, ele denunciou um esquema de adultização infantil, exposição infantil através de vídeos que parecem ser lúdico, mas que tem um fundo ali de perversão, e esse cara colocou isso, expôs isso, esse esquema, e com isso ele foi cancelado por muita gente na internet, outras pessoas começaram a apoiá-lo, porque então ele até então era um palhaço e o cara começou a virar um ícone. E ele começou também a sofrer algumas ameaças de morte. A família dele, ele começou a receber também ameaças sobre a família. E isso revela para nós uma profundidade da distorção que a gente vive hoje, que é a que nós vivemos numa cultura que protege o pecado. Percebam bem isso. Nós vivemos numa cultura que protege o pecado e persegue quem denuncia a deturpação da verdade. Protege o pecado e persegue, para matar, se possível, quem denuncia o que é errado. E aí, automaticamente, isso lhe remete a quem? Qual pessoa foi morta por denunciar o mundo, o pecado do mundo? Sabendo disso tudo, eu confesso que eu fiquei um pouco... fiquei lamentando, quando eu comecei a juntar esses fatos, esses dados aí, eu fiquei lamentando pela sociedade que a gente tem vivido, pela sociedade que meus filhos vão pegar daqui a pouco, que eu acredito que vai estar pior do que essa. E ao passo também que eu fiquei lamentando, eu fiquei me perguntando, onde está a igreja? E aí não foi tão simples assim a pergunta, tá? Eu primeiro perguntei, o que é que eu estou fazendo? A igreja sou eu, a igreja é minha esposa. O que é que a gente tem feito sobre isso? E aí eu me deparo com a realidade de que temas fundamentais como esse que a gente tem tratado aqui, muitas igrejas evangélicas têm escanteado do púlpito. Por quê? Porque se o pastor ele fala que é contra o aborto, esse pastor e essa igreja é de tal partido político. Faz sentido isso para vocês? Não é verdade isso? É verdade. Se o pastor ele fala contra aborto, ele está apoiando tal bandeira política. Se os pastores da igreja do Farol eles não aceitam qualquer forma de amor, qualquer forma de amor, de relacionamento, eles são muito retrógrados, esses caras aí, não dá para mim não. Oxe, eu não posso chegar lá e com meu companheiro não, só porque é do mesmo sexo, é? Não quero saber mais, não, nem vou lá, nem piso. Ah, não, se eu não posso vestir a roupa que eu quero para ir para o culto de domingo, cultuar a Deus, então também não vou, vou procurar outra igreja. Então eu começo a perceber esse movimento dentro da igreja, onde as pessoas também ficam sem saber em que lado estão ou ficam defendendo um lado e julgando o outro. Esse é o tempo em que nós vivemos. A sexualidade que deveria expressar amor e aliança ela foi reduzida a duas coisas, que são o consumo e o prazer momentâneo. A família, que foi criada como um reflexo de comunhão divina, ela tem sido reinterpretada, ou seja, as famílias têm ganhado uma nova configuração diante da palavra de Deus, e ela tem sido, com isso, desestruturada em nome da autonomia e satisfação pessoal. No começo, eu disse para vocês, se você está aqui hoje, se você crê que a palavra de Deus é verdade absoluta, então, esse tipo de pensamento a respeito da sua família não deve acontecer. Você não precisa e nem deve começar a rever seus conceitos a respeito de família. Por quê? Porque eu tenho uma filha ou um filho que está se enamorando com uma outra pessoa do mesmo sexo. E eu vou começar a rever essa questão, porque é meu filho, né? Eu amo meu filho. E eu estou dizendo para você que a palavra de Deus, ela é taxativa quanto a isso, e nós aqui do Farol também, nós cremos na suficiência da palavra de Deus. É nesse cenário que a igreja é chamada a um movimento chamado contracultura do Evangelho. Quando eu falo para vocês de contracultura do Evangelho, não é uma cultura de moralismo, não é uma cultura de puritanismo frio, isso é pecado, você não vai tocar, isso é pecado, não faça isso, a Bíblia proíbe. Não é uma contracultura nesse sentido, mas é um evangelho que restaura e propõe que Deus, ele fez tudo perfeito e que Deus vai restaurar tudo para a sua glória, inclusive a sexualidade da nossa sociedade e a família. Não sei se você crê nisso, mas é o que a Bíblia nos diz. Então, o tema de hoje nos convida a revisitar o plano de Deus, que parece uma coincidência, mas eu dou aula do Start sobre esse tema, e eu resolvi trazer nessa perspectiva do plano de Deus, criação, queda e redenção, para falar sobre esse tema, para que você possa redescobrir o que significa ser família e viver a sexualidade à luz de Cristo. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, dos versículos 18 a 25. Gênesis 2, 18 ao 25. Deus, ele tem e executa o seu propósito original. Desde antes da fundação do mundo, o nosso Deus, Yahvé, propriamente dito, o antigo, ele já tem um propósito original, que é a criação de tudo. Então, eu gostaria de ler com você Gênesis 2, 18 a 25, diz assim: Então o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como os designaria. O nome dado pelo homem a cada ser vivo seria o seu nome. Assim, o homem deu nome a todos os animais do rebanho, às aves do céu e a todos os animais do campo. Contudo, não se encontrava para o homem uma aliada semelhante a ele. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo e, enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Então o homem disse, esta por fim é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Queria que vocês percebessem algo sobre isso, que tudo que Deus criava era bom. Eu dando a aula aqui mais cedo do Start, eu sempre relembro isso. No final de cada dia da criação, Deus olhava para tudo o que tinha feito, e eu vou usar como exemplo esse controle, ele olhava, avaliava e dizia, isso aqui não tem defeito nenhum, é perfeito, é muito bom. E Deus sempre constatava isso no final de cada dia da criação. Mas chega um momento, e eu quero que vocês se atentem para isso, chega um momento que Deus olha para algo e diz, isso não é bom. E é interessante perceber que quando Deus ele olha para esse algo e diz assim, isso não é bom, não foi depois do pecado. Então, existia algo ruim antes do pecado? Fiquei pensando, se Deus disse, isso não é bom, e esse, o que é esse isso que ele falou? Isso acontece antes da queda, e o que ele disse que não é bom é que o homem esteja só. Eu particularmente já li o Gênesis várias vezes, mas nunca me dei conta disso, de que Deus viu algo que não era bom antes da queda, que era justamente que o homem não estivesse só. Isso me chamou muita atenção. Interessante, né? Adão, ele tinha tudo. O primeiro homem criado por Deus, ele tinha tudo. Ele tinha um jardim perfeito. Se você tem um jardim na sua casa, por menor que seja, você consegue ver a beleza disso. Um bonsai, quem cultiva bonsai sabe como é bonito um bonsai. Quando ele começa a dar flor, quando ele começa a dar fruto, é muito bonito. Imagina o Éden. Imagina o jardim que aquele camarada chamado Adão morava, vivia. Ele tinha tudo. Ele tinha um jardim perfeito. Ele tinha uma missão dada por Deus. Ele não estava à toa no mundo. Ele tinha, além disso, uma comunhão direta com Deus, porque Deus todo dia ia visitá-lo como um amigo íntimo, que todo dia vai na tua casa tomar um... Isso aqui é café, tá, gente? Hoje, ó. A gente está refinando aqui. Tomar um cafezinho com você, conversar, saber como é que você está. Essa era a relação de Deus com Adão. Mas, ainda assim, faltava algo. E esse algo não era companhia, mas era reciprocidade. Eu li com vocês que os animais se apresentaram a Adão para receber o nome, e Deus olhou todos e disse assim, na criação não existe nenhum que seja compatível com Adão. Não existe um que seja, que tenha reciprocidade para com Adão. Então Deus decide criar a mulher, e ele o faz de modo muito simbólico, profundamente simbólico. A Bíblia diz que Deus fez Adão cair num sono profundo. Se a gente for ler isso no original, a gente vai perceber que esse sono profundo, quando é descrito no original, ele se assemelha à morte. Quando uma pessoa morre hoje, a gente fala o quê? Está descansando. É um sono eterno, é um sono profundo. E no original o texto traz esse significado de uma morte. Então Deus ele faz Adão dormir profundamente. A palavra hebraica é usada para dizer que Deus tirou uma de suas costelas. O nome é Tisela, é o nome da palavra usada em hebraico. E não significa, isso significa que não é apenas costela, mas essa palavra Tisela em hebraico significa do lado. Vocês estão conseguindo entender? Do original, essa palavra não significa só costela. Deus não tirou somente a costela de Adão, mas essa palavra significa lado. Eva, portanto, não vem dos pés de Adão. Deus poderia ter arrancado uma unha do pé de Adão e feito a Eva, né? Ela não vem dos pés de Adão, e isso não nos dá o... Isso já tira de nós a compreensão de que a mulher ela está abaixo do homem. a mulher não foi feita da cabeça do homem, de Adão. Isso também já denota para nós de que a mulher, ela não é a cabeça da relação, mas a mulher foi tirada de onde? Do lado de Adão, da costela de Adão. Isso significa para nós que ela foi feita para caminhar ao lado do homem. E veja que impressionante. Cada feitura de Deus é muito bem projetada e muito bem pensada antes de ser feita. Se você for para a anatomia, você vai ver que a nossa costela, ela tem um sentido de sustentar o corpo, tem. Ela serve para isso, para nos dar uma estrutura. Mas, além disso, e a função principal das nossas costelas é proteger o nosso coração. Vocês sabiam disso? A gente tem costela para proteger o coração. Então, Eva nasce de um lugar onde o coração é literalmente guardado. Do coração de Adão, Deus forma a mulher como quem revela que o amor verdadeiro nasce da vida. Quando Adão desperta e vê Eva, ele exclama: "Esta é ossos dos meus ossos e carne da minha carne." Eu disse isso para minha esposa hoje. Você é osso do meu osso, carne da minha carne. Fico tentando imaginar qual foi a visão que ele teve para falar isso. É o primeiro cântico da humanidade, é um cântico de admiração, é um cântico de comunhão, é um cântico de agradecimento a Deus, porque ele estava vendo ali, pela primeira vez, depois de toda a criação ter se apresentado a ele, alguém que era compatível com ele. Então, essa tamanha alegria de Adão nesse momento. Aqui, quando Adão fala isso, que essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne, nasce o matrimônio, a família, a sexualidade humana. E eu achei interessante porque esses dois temas, eles andam de mãos dadas. Falar sobre sexualidade é falar sobre família, e falar sobre família é falar sobre sexualidade. Não tem como separar. Repare que a sexualidade no plano original de Deus, e eu disse que ele tinha desde o início um plano original, ele não é um instinto, diferente de hoje. Hoje a sexualidade é instintiva, é algo quase que irracional, animal. Um animal que quer ter relação com outro vai lá e tem. O ser humano está muito diferente hoje. Então, no plano original de Deus, essa sexualidade ela não é instintiva, instinto, ela é uma linguagem de amor. Ela é a própria linguagem do amor de Deus para com sua criação. Ser uma só carne, então, não é apenas uma união física. Quando a gente fala assim, eu sou uma só carne, não é só uma união física, mas é também uma união espiritual, uma união emocional e uma união, sobretudo, vocacional. Homem e mulher, esposo e esposa, marido e mulher, têm uma única vocação, uma única missão quando eles se casam. O casamento é, desde o Éden, uma aliança de amor. Homem e mulher refletem juntos, não separados, tá? Só juntos. Homem e mulher, eles refletem, quando estão juntos, o amor que existe desde antes da criação. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem em perfeita harmonia, o casal é chamado a viver em amor, respeito e reciprocidade. O lar, ele é o primeiro templo. A família é o primeiro espelho do reino de Deus. Deveria ser. Então, olhando para aquele quadro da sociedade que eu pintei mais cedo, um pouco antes aqui, a gente vê que a família não tem sido esse espelho. E o que é que você tem feito quanto a essas famílias? Vou reduzir um pouquinho. O que é que você tem feito quanto à sua família? Ela tem sido um espelho de Deus na sociedade. As pessoas podem olhar para você e para o seu cônjuge e para os seus filhos e dizer assim, eu vejo Deus ali, Ou eu quero saber como é que vocês conseguem viver assim? Qual a impressão que vocês têm causado na sociedade, nos seus vizinhos enquanto família? É ali que o amor de Deus se torna visível no cotidiano, através do perdão, através do cuidado, num simples me desculpe, eu errei. Tudo bem, eu lhe entendo. Isso para a gente se tornou muito banal. E eu conversando com minha esposa há um tempo atrás já sobre essa crise que a gente estava passando, uma crise superficial, pequenininha, sobre como os nossos filhos, o Bento principalmente, que está crescendo muito rápido, como é que ele tem percebido as nossas discussões em casa? Quando eu discuto, quando eu e Bárbara discute. E quando eu falo discutir, não é jogar panela não, tá, gente? É conversa, né? Uma conversa mais quente, assim. Não, de conceitos, assim. Não, você, não sei, eu acho que é assim, não. Como é que o Bento está adquirindo isso, nosso filho? E aí a minha esposa, lógico, talvez por ser mulher, não sei se as mulheres são assim, mas ela tem um cuidado maior com essa aparência que a gente transparece, enquanto eu digo assim, eles vão ver e vão aprender. E eu coloquei isso para ela, de que o perdão que é liberado depois desses arranca-rabo, eles também percebem. Os nossos filhos, eles não percebem só as nossas discussões e diferenças, não. Eles percebem a discussão e a diferença dos pais e, em seguida, eles veem os pais se abraçando, se beijando, dormindo junto, jantando no outro dia e a vida continua. Então, coisas simples. Me desculpe, me perdoe. Eu errei mesmo. Isso é o evangelho encarnado na família. Mas então, por que Adão? Por que esse nome Adão? Eu falei sobre Eva. E por que, então, o nome Adão? O nome Adão, ele vem do hebraico chamado Adam, com H no final, que significa, literalmente, terra vermelha. O nome Adão significa terra, solo vermelho. Literalmente, é um ser que vem do pó da terra, mas que tem o sopro divino dentro de si. Então, Adão representa todos nós. Se você, novamente, for para a medicina, e eu acho isso sensacional, porque a ciência, ela, para mim, só confirma cada vez mais a criação de Deus. Se você for para a ciência, para a medicina, o nosso corpo, ele é composto por minerais. O que você encontra na terra, você encontra no nosso corpo. Tanto é que tem pessoas que fazem tratamento com argila para diversas doenças, porque realmente a gente tem a propriedade da terra. Então, Paulo chama Adão de primeiro Adão. Não sei se vocês já sabiam disso. E ele chama Cristo, Paulo, o apóstolo Paulo, nomeia Cristo do segundo Adão. O primeiro Adão, ele traz a queda, que foi o que aconteceu no Éden, enquanto que Cristo, o segundo Adão, ele traz a redenção. E assim Deus cria o homem e a mulher para juntos refletirem o amor divino. Porém, esse amor livre só tem sentido se você puder escolher. Se for escolhido. Por que eu estou falando isso? Porque se manter numa relação é uma escolha. Se manter numa relação contínua com seu cônjuge, com a sua esposa, com seu esposo, é uma escolha. Não é uma ação meramente ou somente espiritual, mas é uma escolha nossa também. A gente precisa escolher isso. E é aí que a gente entra no segundo ato da história, da grande história, que é a queda, que é onde esse amor inicial, esse amor original se rompe. E eu queria ler com vocês Gênesis capítulo 3, no versos 1 ao 7, tem aqui na tela, vocês podem ler comigo, diz assim, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhuma das árvores do jardim? A mulher, Eva, respondeu a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim e nem toquem nele, porque do contrário, vocês morrerão. A serpente disse à mulher: certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia em que vocês comerem dele, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E quando a mulher viu que aquela árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, Eva não estava com fome. A fome de Eva era sabedoria, ela queria saber mais. Quando ela percebeu que a árvore era boa para se obter sabedoria, ela tomou do seu fruto e o comeu, e também deu ao seu marido que estava com ela, e ele o comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. A serpente, então, ela entra em cena. Esse é o segundo ato da história. O primeiro foi a criação, tudo era muito bom. E aí chega nesse momento do segundo ato da história, a queda acontece, uma corrupção no sistema originário que Deus criou. Entra em cena e quem faz isso é a serpente. E ela não chega dizendo assim: oh, Eva, é porque Deus sabe que vocês vão ficar muito mais sábios do que ele se vocês comerem. Olha, é porque não. Satanás chega fazendo uma pergunta, ele introduz uma dúvida. Foi isso mesmo que Deus disse? Colocando em questão a palavra de Deus. O pastor Maica, que já foi pastor daqui, ele tinha me dito essa palavra muitos anos atrás, e eu lembrei disso fazendo essa mensagem, de que Satanás, ele não necessariamente chega mentindo na sua vida. Ele chega muitas vezes questionando as verdades de Deus. Ele chega questionando, e foi isso que ele fez aqui. Ele perguntou, foi isso que Deus disse? O primeiro ataque de Satanás, ele não foi moral, ele foi sobre a confiança. Quando o homem e a mulher decidem viver pela própria vontade, ou seja, comer do fruto, o que se rompe não é só a relação com Deus, mas também a relação de um com o outro. Quando o homem e a mulher decidem comer do fruto ou experimentar o que Deus disse para não experimentar, não se rompe só a relação com ele, mas com o outro e ainda mais com toda a criação. Antes, Adão, que olhava para Eva com encantamento, lembra que eu disse, ele olhou e disse: essa é ossos de meus ossos, meu Deus, que mulher linda, nunca vi nenhuma criatura que se apresentou desse jeito. Agora ele olha para Eva com um olhar de acusação. Quando Deus pergunta: o que foi que aconteceu, Adão? Por que tu está com medo? Tu comeu o que eu disse que não era para comer? E ele disse o quê? A mulher que o Senhor me deu, foi ela. Então, a admiração já foi para o saco, e o que entra em cena é a acusação. O amor se transforma, então, em posse. A mulher que o Senhor colocou sobre minha posse, porque até então não era, não existia. Então a mulher que o Senhor me deu foi quem fez eu cair. E aí quando eu escrevi essa palavra posse, me lembrei de Manuel, do trabalho dele, das estatísticas, e me lembrei, pela tangente, do feminicídio. Feminicídio é a prática que tem crescido, talvez uma das que mais tem crescido na nossa sociedade, onde os homens matam as mulheres de qualquer forma. E aí, isso para mim é um sinal claro de posse. Você é propriedade minha, logo eu tenho domínio sobre sua vida. E isso se deu por conta do pecado. A confiança, ela começa a dar lugar à culpa. E o corpo, que antes expressava comunhão, começa agora a denunciar uma ruptura. O casal estava nu no primeiro capítulo e eles não sentiam vergonha. Por que a Bíblia diria isso para a gente? Porque no segundo capítulo, no terceiro capítulo, na queda, eles se olham e sentem vergonha. porque estão nu. Então o corpo começa a ser agora um sinal de ruptura da relação com Deus e com o outro. E de lá para cá essa história só vem se repetindo. Se você parar para pensar hoje aí nos seus problemas com seu cônjuge, você vai ver que são os problemas do Éden. Os mesmos problemas que Adão e Eva tiveram são os que se arrastam até hoje na nossa relação conjugal. O que era dom vira disputa. Quem é que está certo? Eu que estou certo, você não. Disputa entre casal. Você não pode ganhar mais do que eu. Eu que tenho que ganhar mais do que você. Disputa. O que era aliança vira um prazer momentâneo. Então, eu me relaciono com a pessoa até onde for bom para mim. Porque no momento em que começar a encher meu saco, ou encher a paciência da mulher, eu vou procurar outro. Então, o que era uma aliança vira um prazer momentâneo que pode se acabar a qualquer momento. O que era templo vira consumo. O corpo passa a ser um depósito de desejo do outro. Enquanto que na Bíblia diz que o nosso corpo é morada, é templo do Espírito Santo, mas ele passa a ser depósito do desejo do outro. E aí as plataformas de relacionamento aí tá bombando, já faz anos que isso acontece. Por isso, quando nós olhamos para o mundo, nós vemos os frutos que essa ruptura causou. Pornografia, pornofonia, não coloquei aí, mas dentro da igreja eu ouço pornofonia, que é linguajar torpe, palavrão saindo da boca de cristão como se fosse normal. Adultério. Adultério aí não é só ficar com outra pessoa não, tá? Adultério aí é você ficar olhando para outra pessoa e desejando. Adultério. Violência. Banalização do casamento, como eu disse. As pessoas não querem casar porque se separar dá trabalho. Porque o divórcio dá muito trabalho, então é melhor a gente se manter nem com papel, porque qualquer coisa, ó, cada para o seu lado. Banalização do casamento. E redefinição de família. As famílias começaram a ganhar uma configuração diferente da original, do que Deus criou. E tem uma frase que diz assim: o homem que perdeu o sentido, ele tenta compensar com prazer. O ser humano que perdeu o sentido de viver, ele começa a compensar essa falta com prazer. E é isso mesmo. Nós vivemos uma sexualidade sem sentido, uma liberdade que aprisiona, e essa busca desenfreada por prazer revela uma alma com fome de Deus. Essa sociedade que a gente vive, que quer prazer a todo custo, ela está revelando uma falta de Deus, uma fome espiritual por Deus. Esse camarada aqui, que eu tenho lido bastante sobre ele, ele falou essa frase: existe um vazio no homem do tamanho de Deus. Qual é o tamanho de Deus? Infinito. Existe um vazio no ser humano que nada preenche. Se é do tamanho de Deus, só Deus vai preencher. E esse cara não é nem cristão, tá? E ele escreveu, ele chega a essa conclusão. Não é só a sexualidade que se corrompe, é o lar, é uma completa inversão de valores. O amor começa a virar poder, o cuidado começa a virar controle, a liderança vira autoritarismo. O que eu digo é para você ouvir, tá? Porque eu sou cabeça da relação. A ajuda mútua começa a virar uma disputa. E aí, o que é nós desde o início, Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, em nós começa a virar eu somente. O que deveria ser nós, eu e minha esposa, passa a ser só eu. Mas Deus, como sempre, ele não desiste. O seu amor é maior e mais forte do que isso. Ele persiste e vem em busca de nós. E mesmo expulsando Adão e Eva do jardim, ele faz uma promessa: da descendência da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente, a qual fez vocês caírem em corrupção. É o primeiro anúncio do Evangelho, e eu também sempre destaco isso no start. Gênesis 1, tudo é perfeito. Dois capítulos depois, tudo está uma desgraça. Dois capítulos depois, Cristo é anunciado. Cristo não veio só lá no Novo Testamento, não. Cristo é anunciado em Gênesis capítulo 3, quando ele diz que da descendência da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. A mulher e a sua descendência vencerão o mal. Ele será ferido no calcanhar, a morte de cruz, mas esmagará a cabeça da serpente. E aqui, em meio a todo esse cenário caótico que eu pintei para vocês, que é essa queda, esse cenário que a gente vive hoje, eu tenho uma notícia muito boa para dar a vocês. Eu queria encerrar a mensagem com essa boa notícia. E a minha sensação, quando eu trago uma mensagem para vocês, é aquela de um cara, dos lutadores, que apanham, depois entram numa banheira de gelo. Essa é a minha sensação, porque eu apanhei fazendo essa mensagem, e eu acredito que vocês também começaram a rever algumas coisas e começaram também a sentir algumas coisas. E aqui vem a banheira de gelo. A boa notícia, o refrigério do Evangelho, que é a redenção. O amor que foi rompido na queda, esse amor também é o que redime. Cristo emerge na nossa história. E aí eu queria ler com vocês Efésios 5, versículo 25, o apóstolo Paulo, ele diz, isso é uma sugestão, não. O apóstolo Paulo vai ter uma ordenança, muito obrigado, uma ordenança. Ele diz assim, ó, maridos, cada um de vocês deve amar sua esposa assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com respeito. Cristo é o novo Adão. Como eu disse a vocês, o apóstolo Paulo, ele nomeia Cristo como o novo Adão, ou o segundo Adão. Diferente do primeiro, esse é o que nos redime. Ele configura em nós uma nova criatura. Cristo, em sua morte e ressurreição, ele configura em nós uma nova criação. E o mais excelente de tudo é que é nessa vida. Às vezes a gente, cristãos, que cresceu na igreja, a gente fica esperando o retorno de Cristo, achando que as coisas vão ser boas quando Cristo voltar, e de fato serão, mas a gente esquece que as coisas são boas agora, já. Cristo, ele redime a criação hoje, na nossa sociedade. Isso é espetacular. O primeiro, Adão, ele adormeceu e do seu lado foi tirado Eva. E o segundo, Adão, Cristo, ele foi transpassado aonde? No seu lado. Vocês conseguem já perceber o espelho do que aconteceu no Éden e o espelho do que aconteceu no Calvário? Cristo foi transpassado na cruz do seu lado e aí saiu água e sangue, a Bíblia cita isso, e a igreja, ela surge a partir daí, a nova humanidade. A semelhança é muito clara. Quando a gente começa a ler isso nessa perspectiva, a semelhança, ela é muito clara. Adão dorme, quem nasce? Eva. Cristo dorme ou morre, e quem nasce? A igreja, a noiva de Cristo. Nasce a partir da morte e ressurreição de Cristo. O amor que criou é o mesmo amor que redime. O amor que gerou toda a vida no início é o mesmo amor que redime hoje, em 2025. Da costela sai a companheira, e do lado ferido, a salvação. Na cruz, o amor é restaurado à sua forma original, que é de entrega, sacrifício, fidelidade e graça. É o oposto do amor possessivo. É o amor que se doa, que não quer nada em troca. É o amor descrito em 1 Coríntios. E Paulo, ao falar do casamento, ele chama casamento de mistério. E é um mistério mesmo. Porque você ter que lidar com a mesma pessoa a sua vida toda, não tem como se explicar isso. Porque diferenças sempre vão existir. É verdade que quando um casal está muitos anos junto, eles começam a ficar parecidos, até fisionomia. Tem gente que pergunta, vocês são irmãos, é? Não sei, tem casal que não é, né? Parecido, mas tem casal que começa a se parecer. E aí, nesse sentido, as diferenças, elas também começam a aparecer e não param, né? É uma vida toda, então é um mistério. Paulo fala isso no versículo 32 de Efésios. Ele fala, este é um grande mistério. Refiro-me, porém, de Cristo e a igreja, sua noiva. Ou seja, o casamento ele não é um contrato. O casamento não é só uma assinatura no papel. O casamento é uma encenação sagrada do Evangelho. O casamento, então, ele é um vislumbre da glória de Deus aqui nesse tempo. Por isso eu digo, é fundamental a gente falar sobre isso. Numa sociedade onde as famílias têm aberto mão do casamento. O marido é chamado a amar a esposa como o amor de Cristo, o amor que se entrega, o amor que deve morrer para que a esposa viva. Morrer como? Eu tenho que me matar? Não. Você tem que matar suas convicções. Você tem que matar o que você acha que é certo na sua relação para que a sua esposa viva. Essa é uma grande verdade. Morrer para si, morrer para os seus interesses. E se preciso for também fisicamente, né? Se vocês derem um Google, vocês vão ver histórias de pessoas, cônjuges, que deram a vida para que o seu cônjuge permanecesse vivo. A esposa precisa de um órgão, o marido deu. O marido foi ficar cego, a esposa deu os olhos e ficou cega no lugar do cara. Tem histórias assim. Então, se for preciso também, isso precisa acontecer. A esposa, no seu chamado, ela é convocada a responder com amor que confia. Afinal de contas, eu e você estamos aqui hoje porque a gente confia no que Cristo fez. Se você desconfiasse sobre o que Cristo fez, você não estaria aqui hoje. A gente só está aqui hoje porque a gente confia no sacrifício de Cristo, mesmo sem ter visto. A gente está aqui hoje porque a gente crê nas promessas que Cristo fez para nós, e isso faz com que a gente permaneça e confie nele até o fim. Portanto, numa sexualidade restaurada em Cristo, não há dominação, há mutualidade. Não existe eu sou maior do que você, nós somos iguais. Não há superioridade, existe dignidade. Os dois merecem as mesmas coisas. Homem e mulher refletem, repito, juntos, a graça redentora de Cristo. Esse pastor chamado Francis Chan, ele disse, o casamento não é sobre você e nem sobre o seu cônjuge. É sobre exibir o amor de Deus ao mundo. O seu casamento faz isso? Exibe o amor de Deus ao mundo? A sexualidade agora é restaurada, a pureza não é negação do corpo, a pureza física, ela deixa de ter essa conotação de um corpo puro e passa a ser um corpo que reconhece que é templo e responde a isso com muita alegria. A pureza do corpo, então, passa a ser um sinônimo de alegria, escolha. Vosso corpo é templo do Espírito Santo, disse Paulo, e o lar cristão se torna, outra vez, o primeiro campo missionário. É ali que o perdão se aprende. é na sua casa, na relação com sua esposa, que o perdão é colocado em prática e se aprende. Que a graça é ensinada aos seus filhos. Que Cristo é conhecido através da sua relação. Eu sempre trago a compreensão de que falar de Cristo não é só abrir a boca e falar e ler a Bíblia, mas falar de Cristo é ser Cristo. Então, a nossa relação com a nossa esposa, com os nossos filhos, elas são atitudes cristãs, pense nisso, isso também ensina. A fidelidade ao seu cônjuge se torna pregação do Evangelho. Então, como é que a gente vai pregar o Evangelho hoje, se não tem espaço para falar, as pessoas não deixam, é tudo relativo para todo mundo? Seja fiel na sua relação, tenha paciência, demonstre perdão na sua relação, as pessoas vão olhar para isso e vão ver o Evangelho sendo pregado. A pureza se torna testemunho e o lar se torna novamente o altar que deveria ser lá no Gênesis. E no fim de tudo, essa história que começou no pó, Adão, terra vermelha, passou pela costela de Adão, do lado de Adão, saiu a mulher e chega no final, na cruz. Ela nos mostra algo muito profundo. O mesmo Deus que abriu Adão para formar a mulher, abriu também Cristo, feriu o seu filho Cristo para que a sua igreja fosse redimida. Você que está aqui hoje, você adora um Deus que entregou o seu filho para que você fosse redimido. Mas não é só você não. O seu parceiro, sua parceira, seu namorado, sua namorada, seu filho, também seja redimido. Não guarde isso só para você. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês agora é a boa notícia. Que Cristo morreu e ressuscitou, e Ele nos proporcionou tudo isso. Esse amor de Deus que se encontra em Cristo, Ele continua até hoje, reconstruindo famílias, restaurando corações e nos fazendo experimentar, ainda nessa vida, uma prova da glória de Deus que chegará em breve. Se você crê nisso, diga amém. Amém. E aí, para você refletir e praticar, como é que você tem vivido a sua sexualidade? A sexualidade, torno a dizer, não tem a ver diretamente com sexo somente, mas é uma dimensão que constitui você enquanto ser humano. Como é que você tem vivido a sua sexualidade? Ela reflete o amor de Cristo? Ou sua sexualidade tem refletido um vazio que a gente encontra por aí? A sua família é um espaço de comunhão e graça? Ou quando vocês se juntam à mesa é um pega para capar toda vez? É uma disputa, um egoísmo posto ali no prato, na mesa, toda vez. Como é que tem sido a sua família? Que lugar Cristo tem ocupado na sua família? Tenho tentado implementar lá em casa, todo dia, um momento com os meninos e com Bárbara. Confesso que nem todo dia dá. Porque hoje mesmo, eu estar falando para vocês aqui, quase que eu enlouqueço, Cibele disse, e aí? Eu disse, quase que eu enlouqueço, Cibele. Ela não enlouqueça, não. Ela disse, quase que eu enlouqueço, porque nem sempre dá. Os dois meninos do tamanho que está, a gente fica tão cansado que buf, caiu na cama e dormiu. E no outro dia a gente retoma e diz assim, a gente não fez ontem. O Bento está começando a cobrar, papai, vai orar para dormir na cama. Então, que espaço Cristo tem encontrado na sua família? Pense sobre isso. E de que forma você pode testemunhar no cotidiano que o Evangelho redefiniu o seu amor, redefiniu a forma como você lida com seu corpo e a forma como você lida com a sua família, com o seu lar? De que forma você pode testemunhar isso para as pessoas? Pensem nisso. Entreguem isso a Deus, peçam misericórdia ao Espírito Santo para que Ele possa agir na vida de vocês e para que Ele possa também gerar essa transformação. As pessoas veem isso e isso é que chama as pessoas para Cristo. Queria orar com vocês mais uma vez. Podem ficar de pé. Santo Espírito de Deus, nós te damos graças pela sua palavra que nos confronta, que tritura nosso coração, que nos amassa, mas que em seguida nos traz esse refrigério, essa certeza que o Senhor ressuscitou, que o Senhor fez isso para que hoje nós pudéssemos encontrar vida no Senhor, que o Senhor morreu e ressuscitou para que a nossa família fosse redimida através da nossa vida, que a nossa sexualidade ela não se enverede pelo caminho desse mundo, que a nossa mente seja renovada pelo seu Santo Espírito. É isso que nós pedimos como igreja, que essa igreja aqui continue falando sobre esses temas, que o farol continue sendo a pedra no sapato de quem é amigo desse mundo, que a gente continue aqui falando a verdade bíblica, que não tem como ser polida. Que o Senhor continue brilhando na nossa vida. Essa é a nossa oração, o nosso desejo, o nosso pedido. Em nome de Jesus, amém.